Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Sonho, ser um dos melhores bateristas de jazz já conhecido. Mas o contato direto com o abusivo professor Terence Fletcher faz com que Andrew vá além dos seus limites e se torne obsessivo, testando até onde vai sua lucidez. Intenso e eletrizante, Whiplash é o filme que discutiremos hoje. Se você não viu o filme ainda, cuidado com spoilers. Olá e bem-vindo ao 19º episódio. Eu sou Douglas Vasquez.
Eu sou a Gabi Sanfins.
Eu sou a Flávia Six.
Eu sou o Matheus Gomilho.
E eu sou a Vitória Previd.
Whiplash foi escrito e dirigido por Damien Chazelle, que carrega no currículo multi-premiado La La Land, que por sinal eu amo, lançado em 2014, e teve a música composta por Justin Hurwitz.
As filmagens aconteceram durante impressionantes 19 dias, onde um deles, o diretor Damien Chazelle, sofreu um grave acidente de trânsito, causando ele uma concussão. Mas ainda assim, não impediu dele voltar no set no dia seguinte e concluir o filme no prazo.
Dedicado.
Né? Ele é bem dedicado,
Não, e tem um reflexo do personagem. Exatamente, com o que acontece no personagem, né? Que ele passa exatamente por essa experiência. O Whiplash recebeu críticas muito, muito, muito boas. No Rotten Tomatoes, tanto a aprovação da crítica especializada quanto do público é de 94%, que é bastante alta.
O filme teve 3 milhões em investimentos e arrecadou mundialmente em box office 48 milhões de dólares.
Um filme barato, né? De ser
feito. Sim. Também foi bem rápido, né?
19 dias.
Foi nem um mês.
Imagina, é muito
pouco. E as locações, acho que não foram tão, assim...
Também ajudaram nessa questão do orçamento, porque não deve ter sido muito caro.
É mais interior, né?
É
mais interior.
Mais internas.
Exato. No elenco, a gente tem o Miles Teller como o protagonista Andrew. O J.K. Simmons como o professor Fletcher. Por sinal, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante nesse papel que ele fez. Muito merecido.
Muito.
O Paul Reiser é o pai do Andrew. E a Melissa Benoist como a Nicole, que é a namorada, por um breve período de tempo, do Andrew no filme. Mas o foco mesmo é no Andrew e no professor, né? Como eu falei, o filme... Ele foi o J.K. Simmons ganhou o melhor ator, mas o filme também ganhou mais dois Oscars, que é pra edição, que é fenomenal.
Nossa,
porque,
muito boa.
Na verdade, todas as cenas que o Andrew toca, o Miles de fato tocou. Só que é tão bem editado que não parece, que parece que é uma coisa bem fluida, assim, porque o Andrew, o Miles, ele gravava com muita força cada partezinha e aí ele juntou, então o trabalho de edição é mesmo fenomenal. E também mixagem de som, né, foram os três Oscars que o filme ganhou. E pra um filme de... Praticamente foi a estreia, né, do Damien.
Sim.
Porque o outro filme que ele tinha feito foi um musical durante a faculdade e era muito pequenininho, ninguém ouviu falar muito.
E ele fez esse filme já pensando em fazer La La Land, né?
Ele
teve a ideia do filme num surto que ele teve, porque ele não podia fazer La La Land na época.
E a gente...
na verdade, ele fez um curta, né? Tem um curta que ele fez.
Uhum.
E esse filme, o filme mesmo, o Whiplash, é baseado nesse curta que ele fez. E tanto que pro Oscar ele foi indicado com roteiro adaptado, né? E não a roteiro original. É engraçado. Porque ele adaptou
o próprio.
E a gente tava conversando, eu e o Doug, que muitas vezes você assiste o Whiplash, parece que a qualquer momento, tipo, vai ter uma relação com La La Land. Porque eu sinto que as atmosferas são
muito
parecidas.
Né?
Exato, até comentei que tem uma parte que o Andrew anda na rua e parece que a qualquer momento vai aparecer Ryan Gosling cantando City of Stars também, que parece exatamente a mesma atmosfera. Eu gosto muito disso, porque tudo que me lembra La La Land, eu fico muito feliz.
Embora seja anterior.
Se fosse filme da Marvel, né? Talvez tivesse.
Então.
O MCU.
Mas é, eu lembro quando a gente tava conversando sobre Lady Bird, e eu falei do Damien naquele episódio, porque a gente consegue fazer uma ponte, né? E o Matheus até falou naquele episódio que isso gera um estilo do Damien, né? Porque eu questionei a questão da Lady Bird ser muito parecida com Frances Ha, que era um outro filme. Mas eu acho que nesse caso específico, eu vou ter que me retratar com o que eu disse antes, porque eu falei que era um ponto negativo, mas reassistindo aos dois filmes pra me preparar pra essa gravação de hoje, eu vi que, embora eles tenham familiaridades, né, com a questão da música, eles são extremamente diferentes, não tem como comparar
eles
um
tratam
com o outro. Então eu acho que isso é muito bom do Damien, porque ele consegue retratar o mesmo universo em dois filmes de formas completamente diferentes. Whiplash é um thriller. E o La La Land é um musical, e ao mesmo tempo os dois falam de música, os dois falam de jazz.
De música jazz, né?
E os dois falam de formas de buscar sonhos, realizar sonhos.
E os dois também trazem muita referência de artistas.
Exato.
Já são consagrados.
Né? Por sinal, em Whiplash, naquele monólogo final que o professor, o J.K., o Fletcher, né, fala sobre aquela frase do Good Job lá, ele até cita que se não houvesse alguém que pressionasse essas pessoas, não ia haver grandes nomes como Bird, que é citado em La La Land, e também como o Neil Armstrong. E daí é muito engraçado, porque agora, esse ano, o Damien tá lançando filme sobre o Neil. Então é engraçado, eu acho que ele tem ali as coisas que
as
ele gosta de fazer.
Dele.
E ele
tem
segue
o próprio
essa...
universozinho ali, preparado.
Ele tá fazendo easter eggs de um filme pro outro.
Dá a impressão, muitas vezes, quando você assiste e tal, que esse filme é um filme sobre música, assim como La La Land, mas na verdade não é. É um filme sobre talento, habilidade, né?
E ele é super surpreendente. Né?
Exato. E, tipo assim, ele fala sobre talentos, habilidades, vocação, sabe? Dom. E ao mesmo tempo resistência. Então, do lado do Jake em cima, a gente tem, pô, será que os fins justificam os meios ou não?
É,
exato. Né? E eu acho que fala um pouco.
Ele fala de pressionar as pessoas
e
do lado.
Sobre obsessão.
Do Miles, até que ponto um ser humano pode ir pra conseguir o que ele quer.
Exato. Vi várias críticas comparando nesse ponto da obsessão esse filme com o Cisne Negro. Os dois personagens ficam tão obcecados em atingir um ápice na carreira, né? Que dá pra comparar mesmo esse, sei lá, essa vontade que ultrapassa os limites, né? Tanto é que o Whiplash tem vários momentos em que ele se machuca demais, que enquanto eu tava assistindo eu fiquei impactante. Nervosa, eu fiquei aflita, eu falei assim, menino, para com isso. Vai por um band-aid.
E isso levanta a questão que o Matheus falou de até que ponto vale a pena pressionar alguém, sabe? Porque essa obsessão surge muito dos personagens por si só, como no caso tanto de Cisne Negro quanto o Andrew de Whiplash, mas também porque ele foi muito incentivado a ficar obsessivo.
Exato.
O professor é muito abusivo. E eu vi uma entrevista com o Damien e ele falou assim, é muito legal porque, na verdade, esse filme é baseado numa história dele, né? Ele tocou jazz desde muito novo e ele teve um professor abusivo e ele queria levantar essa questão. E ele falou assim, é muito legal ver as pessoas discutindo essa... Porque eu não sei qual é a resposta. Será que vale a pena? Será que os fins justificam os meios, como o Matheus falou? E ele falou assim, eu quero que esse filme gere debate. Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. O que vocês acham?
Eu só queria fazer uma colocação, que eu acho que esse filme também fica muito claro que, por exemplo, o Andrew quer correr atrás dos sonhos, mas o Fletcher também tem um sonho de procurar um talento. E isso é muito claro, porque ele se frustra também com ele.
Exato.
Com ele.
Sempre que ele erra.
Tem muito isso. Eu enxerguei muito isso.
É um filme que fala bastante sobre sonhos, né? Você pega o pai dele, por exemplo, né? É o Paul Reiser, o nome dele, né? Que ele é um professor e, na verdade, ele queria ser um escritor. Então, na verdade, ele enxerga no pai dele aquilo que ele não quer. Que é essa decepção de não conseguir alcançar o sonho dele. Então,
tanto
ele acaba se violando constantemente no momento em que ele tá tocando bateria, tá se machucando, e o professor pressionando ele.
Tanto é que quando ele conversa com a Nicole, né? Ela fala, e ela fala que ela não tem planos pro futuro dela, que ela ainda tá decidindo. E ele fica total frustrado, ele fica tipo, não...
Ele julga, né?
Ele julga muito ela e inclusive no momento que ele vai terminar com ela, ela fala, ah, então você vai terminar comigo porque eu sou uma pessoa que não sei o que quero do futuro. Ele fica tipo,
pretty much that.
Ele é muito exagerado.
Ele é, mas eu acho que aí tem...
Ele é metódico,
que,
né?
Eu
ele
acho
é
que nesse filme
no
tem
que
um
quer.
Encontro. Porque ele quer muito e ele tá disposto a abrir mão de tudo e a sangrar, literalmente dar o sangue dele. Por sinal, muito sangue do Miles enquanto ele tava gravando. Muitas vezes não precisaram de maquiagem, mas isso é muito louco quando os atores fazem isso.
O suor, né? Era tudo muito perfeito.
E... Não, era tudo natural. Era tipo, ele tava ali no momento... Enfim, não sempre sobre os formas do filme. O encontro de alguém que dá literalmente o sangue e alguém que tá disposto a pegar o sangue pegar de alguém, entendeu? Sim. Alguém que
te
tá...
motivar
exato.
A dar esse sangue. Né? Exato.
E aí, quando chega no final, porque assim, quando a gente vai assistindo o filme, acontecem uma sucessão de acontecimentos que surgem que são muito problemáticos. O fato dele ter sofrido um acidente e levantar e cadê minhas baquetas e sair correndo, chegar ensanguentado. São muitas questões e a gente fala assim, meu Deus, que problemático. Mas daí chega no final e ele faz aquele solo, que é exatamente o que o professor fala durante aquela conversa que eles têm no bar, de tipo, se não pressionar,
ninguém ultrapassa
esse ponto que eu queria tocar.
Até onde é saudável?
Com vocês. Até onde é saudável, sim, claro, mas nessa era em que a gente vive, onde tem muitas clássicos e pessoas lendárias, tem que surgir uma pessoa nova lendária pro futuro. Até que ponto vale se sacrificar pra alcançar esse nível de sucesso?
Porque na própria história tem a história do outro aluno dele que se suicidou. Uhum. Então, assim, no caso do Miles, especificamente falando, no fim ali, eu sempre confundo
Andrew.
O nome do Andrew, né? Eu sempre falo ator e personagem. Ele consegue um final que era o que ele queria. E pela cara do professor dele, o Fletcher mesmo ficou muito feliz de ver aquele solo dele, sabe?
É uma relação agridoce, né? Eles se atacam, mas eles apreciam o que eles estão fazendo ao mesmo tempo.
É porque
mas
eles têm o mesmo objetivo, né? Tem. Eu acho que eles se identificam.
No fundo, eles se encontram nos objetivos deles.
E daí parece que ali, naquele final, quando ele consegue fazer aquele solo absurdo, parece que valeu a pena, entendeu? Mas será que valeu a pena? Será que essa é a única forma de uma pessoa atingir essa...
Será que isso não deixa sequelas demais pra você chegar nesse valeu a pena?
Ele alcançou aquilo ali em muito pouco tempo. Eu acho que é um risco ali muito grande pro futuro dele, né? Tem como chegar de outra forma assim, mas a longo prazo, eu acho. No período de tempo que ele alcançou, é impressionante.
E ele mesmo fala durante aquele jantar, né? Ele fala pra família dele que... eu prefiro morrer aos 30 anos bêbado e depressivo e alguém falar
de
mim.
Se lembrar de mim depois no futuro, ser referência pra alguém, né?
Aí acho que tá do que as pessoas querem pra vida delas também, né?
Mas eu também acho que esse filme, ele engloba uma construção de identidade. Tipo, ele reconhece que ele tem um dom, e daí que é o que ele quer, e daí
ele não
vai
tem vergonha
atrás
de falar que ele tem esse
exatamente.
Dom.
Ele vai atrás até o final. Então eu acho que você reconhecer que você tem um dom e ir até o final, eu acho que isso é um caminho.
Isso é bem válido, né?
Eu acho que esse caminho vale a pena.
Só que o problema é que eu acho que ele é muito arrogante.
Ele é.
Então, por exemplo, quando ele termina com a namorada dele, eu até achei que o fato dele terminar com a namorada com ela foi muito legal. Porque ele falou assim, olha, eu não vou ter tempo, sabe? Só que o jeito que ele faz isso é muito arrogante.
Exatamente. E eu adorei que no fim ele ligou pra ela. Ela ficou tipo, vou ter que pedir pro meu namorado ver se ele quer ir perguntar pra ele. Vamos lá. Adorei que ele foi snobado.
E ao mesmo tempo isso é um estereótipo, né? Porque as pessoas, geralmente, os personagens que têm uma ambição tão grande assim no cinema são escritos dessa forma, de forma arrogante, como pessoas arrogantes, né? E eu acho que...
Pessoas que acham que não precisam de mais ninguém, né? Eu tenho a impressão...
Eu acho que isso é um estereótipo muito grande até.
Tanto é que ele comenta durante o filme, né? Nesse jantar mesmo ele fala com a família, né? Eu não tenho amigos, eu não preciso, não sei o quê, sabe? Ele acha que ele...
Sorry. Ele quer ser lembrado não por ser amigo de alguém, mas por ter feito coisas
grandes.
Eu
acho que ele quer ser lembrado porque ele alcançou o que ele queria sem ajuda. É mais por isso. Tipo...
Aí ele fala nesse jantar, né? Esse jantar, na verdade, se você for parar pra pensar, é muito
favorita.
Importante, né? Pra, a ideia do pra você entender o personagem
e
o propósito dele, o que ele
porque
tá disposto
naquele ponto,
a
você tá
abrir
se perguntando,
mão.
Será que... vale a pena? E ali ele mostra que pra ele vale a pena. É. Então eu acho que é um ponto muito interessante, um ponto chave ali pro filme, pra gente entender por que, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, porque ele tá deixando ser abusado pelo professor dessa forma, né?
Gente, o professor tá com um negócio, quase acertou a cabeça dele. Se um professor meu fizesse isso, eu ia falar tchau, tchau.
Eu acho que no caso...
Pedagógico meio questionável.
Eu acho que no caso deles foi ok. Foi pesado, com certeza teve consequências, mas ele estava disposto a isso.
Mas é uma relação de conveniência, né?
Ele
queria alcançar
um
ponto e o professor poderia oferecer isso aí.
Poderia oferecer esse
ele
ponto,
sabia o risco que ele estava correndo.
Eu acho que foi um encontro
de interesses.
Exato.
Com certeza.
Agora, o professor, o Fletcher, ele é assim com todos os alunos. Exato. E nem todos estão dispostos a receber essa pressão.
A cena em que ele fala, tem alguém desafinado aqui
na
sala.
Essa é
o... Meu Deus!
E que, tipo, ele manda o menino embora e ele... Ah, só pra falar, não era ele que tava desafinado. Mas ele, por ele não saber isso, ele merecia sair.
E, cara, e ele é
imagina
muito...
Imagina esse menino.
Dá pra... Nossa, ele fala tanta coisa horrível quando ele tá xingando as pessoas.
É. Muito, muito.
Ele é racista, machista. É. Exatamente.
Total preconceituoso.
Todos os preconceitos, assim, da sociedade.
Ele agasalha.
Exatamente.
Todos eles.
E ele é uma referência. Isso não, eu acho problemático. Ele ser uma referência e ser tão...
Então, exatamente.
Tão excessivo.
E aí também, agora que você falou isso, levanta muito a questão do até que ponto a arte e a pessoa tem que ter essa ligação. A gente vive fazendo essa discussão, por exemplo, no caso do Woody Allen e coisas assim. Distinguir uma coisa da outra.
A arte da pessoa, né?
É, a gente já falou um pouco sobre isso.
É, ele é um personagem que tem múltiplos processos, né? Super acusado de um abuso psicológico.
E físico né?
Uhum. E físico ao mesmo tempo. E as pessoas fecham os olhos, né? Tem aquela conversa com a advogada. Que ela pergunta, você quer que eu fale o seu nome? Você quer ser exposto dessa forma? E eu acho que é bem essa relação, né? Tipo, do Woody Allen. Todo mundo sabe que ele é abusivo. A filha dele veio
a público contar
uma coisa que aconteceu com ela. E ainda assim, as pessoas continuam aplaudindo pessoas como o Woody Allen. Que
hoje em dia, terrível. As pessoas têm questionado esse tipo de coisa, né?
Que bom ter começado a questionar esse tipo de coisa.
Também acho.
Veio tarde, né?
Com certeza.
É, o mesmo que aconteceu no Oscar com o Gary Oldman, que a gente comentou. É, é a mesma situação que de dá pra separar a pessoa da arte.
Esse é um ponto complicado.
Mas voltando pro personagem, né? Eu acho que essa piração dele, né? Mostra como que o Chazelle é capaz de criar um vilão, né? Um antagonista nesse filme, porque, assim, é o cara que a gente ama odiar, sabe?
Ele é um antagonista real, assim. É uma pessoa... Que existem pessoas assim dessa forma.
Sim, totalmente. Não, e assim, as cenas em que ele dividia ali os momentos dele com o Andrew eram os momentos assim mais absurdos do filme.
E vivo rindo, cara. Eu me sinto muito mal, mas eu vivo rindo. Esse filme me faz rir. Porque ele fala umas coisas absurdas.
Tipo
a mãe da Aitone, assim.
Sim, exatamente. Tipo, eu só queria ver os dois ali. Então, às vezes, quando mudava pra namoradinha dele, eu falava, tá, não, vai sair daí, volta lá pro professor psicopata, entendeu? Eu quero ver os dois.
Isso que a gente aprende. Ama odiar, né?
É, exatamente. Mas, assim, era um negócio absurdo. Porque toda vez que ele fazia aquele gesto, né, pra parar, pro pessoal parar, você já fica, nossa, o que vem agora? O que esse cara vai jogar na cabeça de alguém? Quem que vai ser, né? Então, assim, é um vilão incrível. Mas, assim, eu não sei. Você acaba até comprando a motivação dele também. Né? Porque é a mesma do protagonista.
Exato, é muito louco, porque eu acho que o personagem do Fletcher, ele é extremamente complexo, porque ele é muito problemático, e ao mesmo tempo ele é extremamente apaixonado pela música, e é por isso que ele faz todas as coisas que ele faz. Aquela conversa que eles têm no bar, ela é, ao mesmo tempo que a conversa da família é importante pra gente entender o Andrew, aquela é importante pra gente entender o Fletcher. E assim, por exemplo, quando ele fala que aquele menino morreu, ele sofre, ele fica triste, ele sente as coisas. E é muito legal, porque o J.K. Simmons, nunca sei.
J.K. Simmons, acho.
É, enfim. Ele é muito expressivo. E daí, por exemplo, no solo final, a mudança da feição dele... Então, é muito legal, porque a gente consegue comprar todas as emoções que ele sente. E são muitas. E são muito opostas, até. Então, é muito legal. De fato, a construção
do personagem.
Do personagem é muito boa.
E é um filme longo, né?
Nossa,
não acho longo.
Eu não
acho. Tem 1h40.
Eu acho que ele se torna longo pela história
ser densa.
Eu acho que passa
e...
Eu também acho que passa tão rápido, mas... isso que a Vi tá falando mesmo.
Eu fico tensa com o filme inteiro, então é aquela coisa que ele é longo nesse sentido. Ele é pesado, né?
Ah,
pesado.
Achei que você tava falando longo de... Não, tamanho.
De duração.
E a Vi que falou que ele é tenso. É muito tenso mesmo. Tipo, as cenas dentro da salinha ali, em que eles estão ensaiando, eu me senti mais tenso que muitos filmes de ação, por exemplo. Ele cria uma atmosfera absurda de... Pode falar.
Não, pode falar.
Então, ele cria uma atmosfera, assim, absurdamente tensa. que muitos filmes de ação, muitos filmes de guerra, muitos filmes de terror não conseguem fazer, uhum. usando todo espaço, bomba, explosão, tiro, enfim.
E eu acho que a questão técnica é muito forte, consegue construir muito isso. A trilha é muito louco, porque a trilha, ela, eu acho que ele colocou o Damien, e eu não sei quem é que cuidou dessa questão da trilha, mas eu digo, eles conseguiram escolher exatamente os momentos onde colocar trilha e não colocar e de que forma, uhum. porque às vezes o silêncio é muito, muito intimidador também. Mas eu acho muito legal no começo, quando aparece, tá tudo preto, aí fica aquela, e vai subindo e você vai ficando mais tenso, uhum. e aquela batucada que é o que o Andrew fica tentando alcançar durante o filme inteiro, uhum. e daí abre aquela primeira cena e você fica muito tenso, porque acho que a trilha constrói muito essa tensão de uma forma muito, 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 muito boa.
Eu acho que esse filme, ele casa roteiro, direção, edição, fotografia, trilha sonora, tudo em uma tudo. Coisa só, porque o Damien, nessas cenas assim, mais tensas, em que eles estão ensaiando e tal, ele vai pegando planos, detalhes das orelhas suando, uhum. das partituras,
muito
das mãos.
Tem muita movimentação de câmera.
Sim, então, uhum. e é tudo no ritmo da música, então ele vai cortando. Bem aí editado, entra a edição, né? Com os cortes
Inclusive,
no ritmo.
Inclusive, o corte do final.
Ah, aquilo é absurdo.
É demais.
Eu
um
amo
filme
a parte
que terminou exatamente, tipo.
Esse filme é muito bom, porque ele vai construindo até chegar num ápice, que é aquele fim. Mas eu gosto muito daquela parte do solo, que a câmera vai pro Andrew, uhum. e daí ele faz o solo, e vai pro, Fletcher, e pro Andrew, e pro Fletcher. Tem até, eu tava assistindo La La Land, aparece isso em La La Land uma hora, quando a Emma tá dançando e o Ryan Gosling tá tocando. Eu porque eu assisti um depois do outro.
E no ritmo da música, igual esse.
É muito legal
fazer
essas... É uma
marca técnica dele,
exato,
né?
É. Mas a questão da trilha, que você falou que é muito boa, é muito legal, porque, por exemplo, tem umas cenas que... É só o Andrew fazendo as coisas do dia dele e tá tocando um jazz no fundo. E um amigo meu falou que é tipo como se aquilo representasse que o jazz está o tempo inteiro na cabeça dele. Uhum. Então ele tá ali fazendo as coisas dele e tá tocando aquele jazz que é forte, né? Mas também achei legal, eu não tinha percebido, não tinha pensado nisso.
Talvez até meio parecido com Baby Driver, né?
É.
Meio, né? Quando ele, na cena inicial, pelo plano de sequência, que ele tá andando, tá tocando a música e tal. Mas, na verdade, é ele que tá ouvindo.
É, exato.
O Miles toca muita bateria, né? Eu achei incrível.
Nossa, ele
é
demais.
Foi uma sacada genial ele escalar um personagem, um ator, pra fazer um personagem e ele tocar de verdade.
Ele,
né?
Toca mesmo
ele
bateria.
Ele fazia questão de tocar
assim.
De verdade.
Mas ele falou que... Porque, assim, ele tocava bateria, mas ele não tocava jazz. E é muito diferente. Então, ele treinou
muito
por
difícil.
Dois... Até a forma, principalmente a forma de segurar a baqueta é diferente.
É,
ele
tanto é que ele segura
dois...
meio molenga, é meio,
né?
Solto, parece que vai
cair.
Você segura igual você segura... Que, como é que é o nome daqueles garfinhos? É, japonês?
Hashi.
Tipo, segura hashi.
E aí ele treinou por 2 meses e ele falou assim, foi como aprender de novo, porque é muito diferente.
É, que eu acho que... Não sei, né? Mas eu acho que cada... Cada ritmo musical estilo tem musical os, cada tem, estilo né? tem o seu.
Sim, certeza.
Suas peculiaridades.
Né? E eu não sei se vocês perceberam, mas eu sinto, por exemplo, como telespectadora, que o filme faz uma relação assim. Tipo, por exemplo, a gente não consegue entender qual ritmo que o Fletcher quer. Porque ele vai tentando, e daí o Fletcher fala, não, tá errado. Não,
dobra,
tá errado.
Dobra.
Não sei o quê. Só que daí no final você percebe que é diferente. E que, tipo, é aquilo lá que ele queria.
Agora tá em harmonia,
muito,
né?
É muito da hora.
Aquela
quase
cena que ele
é
tão sutil, né?
É muito sutil. E daí a gente percebe, ainda mais nós que não, assim, não somos especialistas em jazz, você assiste o filme e fala, nossa. É,
aquela cena que ele fica, você tá acelerando? Você acha que você tá acelerando?
Acelerando ou atrasando?
Você é acelerado?
É
nossa,
genial isso
é
no
genial.
Filme. Eu acho muito legal também.
Eu acho muito surpreendente o fato dele tocar em todas as partes do filme, né? Como eu disse, a edição conseguiu fazer isso e é um trabalho muito demorado, se você for pensar. Foram 2 dias, eu li uma entrevista, foram 2 dias pra gravar só o solo do final. Pensa que num filme que foi gravado em 19 dias, 2 dias foi
é
só...
É muito luxo.
Pra gravar uma cena do que? 10 minutos?
Exatamente. É, porque o Andrew, ele... O Miles, de novo, eu fiz isso. Ele dava tudo que ele tinha e daí ele fazia 10 segundos. E daí ele descansava. Dele tudo que ele tinha, 10 segundos. Até fazer todo aqueles, sei lá, quantos minutos de solo, que é incrível.
Nossa, é maravilhosa aquela cena. É maravilhosa.
E é uma questão do personagem treinar o ouvido também, né? Porque tem uma cena logo no começo que ele fica, você tá entrando atrasado, você não tá entrando na hora. E ele acaba treinando o ouvido do Andrew ao mesmo tempo em que ele treina a habilidade técnica dele, né? Isso é demais.
Sim.
É até engraçado que, pensar que, na verdade, o Damian queria que o Miles fizesse também La La Land, né? Ia ser muito engraçado ver La La Land. Ia ser
em
ele...
um universo paralelo.
Porque ele gostou muito da forma do Andrew, do Miles. Olha eu de novo, cara. O que tá acontecendo comigo? Eu tô confundindo o nome dos dois. Ele gostou muito da forma do Miles trabalhar. E daí ele queria que ele fosse o Sebastian de La La Land. Acho que ia ser muito engraçado. E por acaso ia ser Emma Watson também que ia fazer. E daí ia ser completamente diferente.
E o Ryan Gosling ia fazer Bela Fera e a Emma Watson La La Land. E aí ela resolveu fazer a Bela Fera e ele resolveu fazer La La Land.
Ah, do Ryan Gosling fazer a Bela Fera, eu não sabia. Mas eu acho engraçado imaginar como seria diferente se fosse o Miles.
E legal que pra La La Land também o Ryan Gosling aprendeu a tocar o piano, né? Então,
também é uma marca, Damian, porque também teve essa edição.
Ele escolheu atores que estavam dispostos a aprender o que eles precisavam aprender, né? Não utilizar de recursos tipo, filma sua mão pra não aparecer o rosto da pessoa. Que são muito usados em filmes musicais, né?
E no Whiplash, inclusive, ele usa esse recurso, mas mesmo assim ele não depende desse recurso pra mostrar que as pessoas estão... É excelente isso.
Uhum.
What's your name?
Andrew Neyman, sir.
What year are you?
I'm a first year.
You know who I am?
Yes, sir.
So you know I'm looking for players?
Yes, sir.
Then why did you stop playing?
Did I ask you to start playing again?
Sorry,
I asked why you stopped playing, and your version of an answer was to turn into a wind-up monkey.
Sorry, I thought...
Show me your rudiments.
Yes, sir.
Double time swing. No, double time. Double it. Faster. Faster. Oopsie daisy. Forgot my jacket.
Bom, e pra gente encerrar, eu acho legal a gente comentar então qual foi a cena que mais marcou, assim, durante o filme. A minha, pessoalmente, foi a do jantar. Eu acho que eu me relacionei muito mais com o personagem ali, na conversa que ele tinha com os primos dele, com o pai dele.
Aprofundou o personagem.
E eu consegui me conectar de uma forma mais pessoal também. Eu acho que pra mim aquela cena ali vale por 10.
Eu concordo. É a minha também preferida.
Essa cena mostra como o Damian, ele é muito bom em escrever roteiro.
Ele é muito sensível pra pegar
o roteiro dele é amarrado, tem tudo certinho. E pensa que em 19 dias de gravação não dá nem tempo de você... Tem que ser um negócio realmente muito bem...
Não tem espaço pra alteração
do fechadinho,
roteiro.
Exato, ele tem que estar perfeito. E ele é perfeito, se você for pensar. Então... É muito louco pensar que um menino de... Ele tinha o quê? 28 anos na época, mais ou menos. Trouxe um roteiro tão perfeito, assim, pronto. Sem construir
ele levou 3
durante...
Oscars.
Exato. No primeiro
e agora
e
mais um par, né?
Land, né?
Não sei quantos, mas
é muito absurdo. Ele é muito
ele
talentoso.
Ele é muito bom.
No ano seguinte, né? La La Land foi o mais indicado da temporada.
2 anos
14
depois.
Indicações.
2 anos depois, isso mesmo. Então é ótimo pra ele.
Bom, minha cena favorita é o solo do final. Porque... É incrível, não sei, foi uma montagem de cenas que arrepia, eu ficava arrepiada o tempo inteiro. Mas eu também gosto muito da cena da batida do caminhão. Porque
é impressionante.
Eu não esperava aquilo, inclusive contei pra vocês que estava assistindo no meio da aula, desculpa, professora. Mas assim, era uma aula legal, já era uma aula que a gente podia.
Deduzindo que a sua professora ouve o nosso podcast,
programa. Desculpa, prof. Mas enfim, tava assistindo no meio da aula e aí eu não tava esperando. Tava, que legal esse filme. Não. De repente a batida, todo mundo em silêncio, eu dei o maior. No meio da aula, todo mundo assim, Gabriela? Tudo bem? Você devia estar aí pensando, fazendo alguma coisa da faculdade. Mas enfim, eu gosto muito dessa cena. Foi inesperada e eu gosto da sequência, tipo, da continuação que ele larga o carro e vai tocar, e aí ele começa... Ah, tô passando...
O final é genial, inteiro do filme.
Inteiro, esse filme inteiro.
Muito bom.
É um filme que eu recomendo pra todo mundo.
Exato, assistam.
Então, é igual aquilo que eu falei, eu acho que esse filme ele é um casamento de diversas tipo, habilidades, né? Então, tipo, roteiro, edição, ele consegue casar tudo. E todas as cenas são muito boas, e é difícil escolher uma, né? Mas eu gosto muito da cena do solo, né? Dele do final, porque eu gosto da forma como ela é apresentada. Porque depois que... Ali no terceiro ato do filme, eu senti que o filme ia dar uma decaída, sabe? Eu achei que ele ia perder o ritmo, ia ficar um negócio chato. Só que aí ele vem com essa cena final desse solo e ele mostra, ó, foi pra isso que o ritmo do filme diminuiu, sabe? Então eu achei um negócio absurdo. O que que resta? Você aplaude, né? Você termina o filme com fade out lá, o blackout. Você fala, meu Deus, o que que é isso?
É que eu acho muito... Pra mim, essa é a minha cena favorita. Você vai falar mais alguma coisa?
Não, é só isso.
Pra mim, essa é a minha cena favorita também. Não tem como pra mim, porque... De verdade, eu gosto desse filme por inteiro. Eu vou gostando, gostando, gostando. E daí, quando chega nesse fim, que é a cena do solo dele, eu falo, não é possível. Não é possível, porque é muito bem feito, é editado. É, as atuações, a mudança de feição do Fletcher, é tudo muito o ápice do filme. Então...
Desde o momento que ele vira e fala, ah, eu sei que foi você que me dedurou. E, tipo, coloca ele numa situação.
Exatamente.
Totalmente tensa. Eu falei, putz, esse menino treinou o filme inteiro pra perder e não saber a música no final, meu Deus do céu.
E você fala assim, por que eu esperava alguma coisa diferente do Fletcher?
Exato. Por que eu achei que ele ia ser super simpático?
E como o Andrew consegue dar a volta cima e surpreender o Fletcher, que eu acho que ele nunca foi surpreendido no filme inteiro.
Porque
talvez,
eu acho que ele busca
dele.
A vida inteira... ser surpreendido por algum aluno. Por isso que ele... Foi meio que ele quis dizer naquele diálogo. Por isso que ele pressionava tanto. Pra tentar achar essa surpresa que... Sim. Que, né, ele ficava...
Eu adoro a parte que ele arruma a bateria. Porque ele bate muito forte. Daí cai... E daí ele, tipo assim... Não, eu tô aqui.
Não,
eu tô
continua aí, meu amigo.
É muito legal. Pra mim, aquela é um momento que muda, assim. Que ele fala... Não,
agora eu tô com você, né? Tamo junto, né?
É muito legal ver a mudança. Sério. Essa cena, ela é o filme inteiro.
É muito bem construída. Não, muito.
Mas assim,
ela é perfeita.
A forma como a gente vai sendo apresentada a ela é igualzinha a forma que o Miles vai sendo apresentado a ela, né? Porque ele vai chegando e ele vai entendendo que tem alguma coisa errada. Não, peraí, cadê a partitura?
É.
E aí a gente começa também, não, peraí, cadê a partitura?
Acho que ele precisa de uma partitura.
Aí você começa a ver que, na verdade, o cara armou pra cima dele. Você fala assim, nossa, sensacional.
Gente, e assim, só um comentário último do Miles. Eu acho que ele foi um ator que cresceu muito nesse filme. Porque ele tinha feito filmes básicos, assim, comédia.
De filmes ruins, tipo Divergente.
Exato. Tipo Namoro Liberdade.
Tipo O Maravilhoso Agora, que
Projeto,
não, esse
Projeto X.
A premissa é boa, mas eu não consigo por causa da Shailene.
Eu adoro esse filme. Ah, ela?
Eu acho ela chata. Mas esse filme
desculpa.
A premissa é boa.
Mas enfim, eu só queria fazer esse comentário porque eu amo ele e eu nunca esperava que ele fosse fazer um filme tão bom. E daí, do nada,
ele fez. Ele é maravilhoso.
Ele
deve ir pra lousa.
Outra coisinha, assim, detalhe mesmo. Assim. O filme sabe a hora de acabar.
Exato.
Ele sabe a hora de acabar. Ele corta na hora certa.
É,
ele sabe a hora de
não
acabar.
Tem nenhuma enrolação.
Acaba, você fala assim, nossa, podia acabar agora, ele acaba.
Meu Damien, leu minha mente. Maravilhoso.
Eu falo que esse filme ele é impecável. Eu acho ele impecável.
É incrível.
Bom, então é isso, gente. Nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, podcasts, tudo, Mixcloud. Só procurar que você acha. Espero que vocês tenham tido um ótimo feriado. Até a próxima semana.
Até mais.
Até mais.
Até.
Até semana que vem.